Podcast Unesp.
O podcast Unesp, em parceria com a área de hidráulica e irrigação do campus de Ilha Solteira da Unesp, publica semanalmente noticiário sobre agricultura irrigada e agroclimatologia. O objetivo é orientar as formas de manejo racional da água e energia. Fernando Brás Tangerino, engenheiro agrônomo e professor da Unesp de Ilha Solteira, responde a pergunta feita por um ouvinte, que trabalha como representante técnico de vendas no agronegócio, RTV. O ouvinte quis saber maneiras para aumentar a produtividade das plantações que ele atende.
Nesta edição do Pode Irrigar, vamos tentar minimizar a angústia de um engenheiro agrônomo que trabalha como RTV e que nos diz: olha, eu trabalho em uma região em que há vários pivôs centrais e percebo que vários dos produtores de alimentos que eu atendo não conseguem uma produtividade muito superior a alguns outros produtores que eu também atendo, mas de sequeiro. Considerando a presença dos pivôs centrais, como eu poderia mudar essa situação, minimizar essa situação? Como eu poderia interferir para que houvesse um ganho de produtividade? Bom, primeira situação é que a produtividade ela é definida pelo potencial genético. Então, primeira coisa, o material genético, a semente, está adequada para a condição de pivô central? E depois, se a resposta é positiva, o potencial genético, o potencial de produção, ele só é alcançado quando eu tenho um adequado suprimento de água e fertilizantes. E os defensivos? Defensivos é uma forma de proteger contra as pragas e as doenças. Então, é fundamental que se tenha um adequado programa de nutrição, adubação, especialmente agora, estamos falando de milho, então é o nitrogênio e o potássio, que devem ser aplicados em fertirrigação. Mas muitos irrigantes ainda não praticam a fertirrigação. As razões, cada um tem a sua. Mas, em relação a isso, o trabalho, análise econômica da fertirrigação e adubação tratorizada em pivôs centrais na cultura do milho, disponível no canal de irrigação, te dá uma boa base do porquê você deve fazer a fertirrigação. E a fertirrigação não é simplesmente fazer a adubação da maneira que se faz tratorizada. Deve-se estabelecer, respeitar a curva de absorção daquele nutriente, para que você possa nutri-lo melhor e mais adequado, fato que você consegue ir mais adiante com o fertilizante. O outro aspecto tem a ver com o fornecimento de água. Nessa situação, fato que o agrônomo que nos procura não é responsável pela gestão hídrica, são dois caminhos. Primeiro deles, contratar uma empresa que possa auxiliar no manejo da irrigação. Outro, desenvolver a própria expertise de manejo da irrigação. Basicamente, nós precisamos de um pluviômetro na propriedade, pode ser esse pluviômetro de brinde que as empresas do setor oferecem. Eu preciso saber qual é a CAD, a capacidade de água disponível do meu solo. Quanto de água eu consigo reter na camada representada pela profundidade efetiva do sistema radicular. E aí o número mágico é 50%. Olha, se eu tenho um argissolo que tem uma capacidade de água disponível unitária de 1 milímetro por centímetro e eu quero irrigar até 50 centímetros, 50 milímetros é a minha CAD. Se a gente considerar que nós não devemos entrar no cheque especial e o cheque especial é dado pela um armazenamento crítico e podemos usar um número mágico de 50% dessa CAD. Portanto, 25 milímetros é o déficit máximo que eu posso deixar acontecer. Ou seja, 25 milímetros é a soma da evapotranspiração da cultura que pode ocorrer sem que eu ligue ou sem que eu faça um adequado suprimento de água pelo sistema de irrigação. Ah, professor, mas como chegar na evapotranspiração? Bom, e aí você pode, sim, engenheiro agrônomo que trabalha com o setor de insumos, contribuir. Certamente, perto desse irrigante tem uma estação meteorológica pública. Vamos pegar a maior quantidade possível de dados e vamos calcular a evapotranspiração de referência. Ah, professor, eu não lembro dessa equação de Pini Mamonti, não tem problema. Vá até o canal de irrigação, baixe lá o SMAI, Sistema para Manejo da Agricultura Irrigada, e rapidinho você vai ter essa informação. Faça a média daquele mês e você já vai ter um número referencial durante a safra para que você possa, de maneira histórica, auxiliar ou dar a referência, dar o norte de quanto está se evapotranspirando. Claro que faltou dizer que esse número da evapotranspiração de referência que veio por Pini Mamonti, que veio da estação meteorológica, deve ser multiplicado pelo coeficiente de cultura. O milho vai variar de 0,4 a 1,2 e depois vai descer para 0,4 novamente. Faça uma tabela, entregue para o seu cliente produtor de alimentos para que ele comece a trazer sensibilidade. Bom, mas compensa contratar alguém? Claro que compensa. Em nossas palestras, temos mostrado com tabelas o quanto o manejo da irrigação te coloca de adicional de dinheiro no bolso, pelo simples fato que você coloca água no momento certo. Há diferentes técnicas para isso. Mas conhecer, medir a chuva, conhecer a CAD, que você pode buscar isso também pelos mapas de classificação do solo e usar as estações públicas para tirar evapotranspiração de referência, já é um bom caminho para o convencimento de que água deve ser colocada no momento e na quantidade certa.
Outras informações podem ser obtidas no canal da irrigação da Unesp, na página www.fez.unesp.br/irrigacão. Beatriz Oliveira para o Pode Irrigar Unesp.
Podcast Unesp.